Revista do Meio-Dia.
Agora, meio-dia e um, boa tarde. Começa agora a edição número 753 da Revista do Meio-Dia. Hoje é quinta-feira, 30 de março de 2023. Estamos ao vivo pelas ondas do rádio, na internet, também pelo nosso aplicativo. Na parte cultural, vamos transmitir também por imagens no Facebook e no YouTube da UEL-FM. Hoje tem som ao vivo aqui na revista. Dois integrantes da banda Água Doce. Vamos aos outros destaques. O governo do estado implementa oficialmente a Agência de Desenvolvimento Regional na UEL. O convênio vai estreitar relacionamento entre academia, setor produtivo e sociedade civil. Estudantes de direito da universidade participam em Viena, na Áustria, da maior competição de arbitragem internacional. 380 equipes de vários países vão discutir casos de corrupção, contratos licitatórios e o funcionamento de empresas estatais. Bagagem extraviada por companhia aérea? Saiba como amenizar os prejuízos na coluna em defesa do consumidor com o advogado Antônio Carlos Correa. Livros podem ser absorvidos e transformados em novas histórias. Na coluna Literatura Viva, o destaque é Universo de Palavras, do escritor Eduardo Bacarin. Na cultura, Aloísio Cavalcante e Daniel Loureiro, da banda Água Doce, que se apresenta sábado no Sesc Careão, fazem um som ao vivo aqui no estúdio. Hoje, na apresentação da Revista do Meio-Dia, eu, Patrícia Zanin, áudio de Ricardo Lima, estamos recebendo visitas. Daqui a pouco a gente conta mais quem está acompanhando aqui o nosso programa.
A UEL e você.
A UEL será representada em Viena, na Áustria, em competição sobre arbitragem internacional. As informações com Kiane Diniz.
8 estudantes do curso de Direito da UEL participarão entre os dias 31 de março e 6 de abril da maior competição mundial de arbitragem comercial internacional. O evento será realizado na Faculdade de Direito da Universidade de Viena, na Áustria. A 30ª edição da Willen Civis International Commercial Arbitration MUT, conhecida como VISMUT, terá a participação de mais de 380 equipes de diversos países. O Paraná será representado por 3 equipes, sendo a UEL a única de uma universidade estadual localizada fora de Curitiba. O UEL Law Arbitration Team é a equipe de arbitragem internacional da UEL, fundada pela professora do Departamento de Direito Público, Letícia Badawi. Também orientadora do grupo, ela explica que os estudos sobre arbitragem acontecem a partir do estudo de casos.
O UEL Law Arbitration Team, ele existe focado em estudos de arbitragem internacional a partir do estudo de caso. Então, todos os anos, a organização desta competição lança um caso simulado, bastante verossímil, muito bem preparado, inclusive com documentos pertinentes, e nós estudamos conceitos e atualidades de arbitragem internacional a partir do que aparece no caso, das questões jurídicas e fáticas que são colocadas nesse caso da competição que é denominada VISMUT.
Para a competição, os alunos precisam elaborar, em inglês, uma defesa perante um tribunal arbitral simulado por profissionais da área.
Essa competição consiste na apresentação de um caso simulado para que os estudantes atuem como se fossem advogados representantes das partes em disputa. Nós sempre temos uma parte requerente, que é chamada de claimant, e uma parte demandada, que é chamada de respondent. O que os estudantes precisam fazer? Estudar o caso e preparar um memorial escrito para o claimant e um memorial escrito para o respondent. Então, um dos traços importantes dessa competição é que as equipes atuam tanto como advogada da requerente como da requerida. Ou seja, o time precisa e desenvolver habilidades para defender seus argumentos em ambos os sentidos. Na fase oral, estão arbitralistas do mundo inteiro, professores e atuantes na prática do direito arbitral, se reúnem em Viena e avaliam as equipes, e essas equipes participam de um tribunal simulado. As equipes vão se enfrentando entre si em diversas rodadas. Esse tipo de competição acadêmica traz para perto dos estudantes a prática arbitral das audiências, da preparação de memoriais. Então, enquanto estudante, é o mais próximo que eles conseguem chegar de aprender e desenvolver competências para atuarem em arbitragem.
A professora Letícia Badawi ressalta a importância da participação da UEL no evento e comenta sobre os obstáculos superados para que a equipe estivesse presente na competição mundial.
Para a UEL é muito importante, né, essa participação, porque nós sabemos que a internacionalização da universidade é levada em consideração, inclusive para avaliações do curso, e atualmente, num contexto de uma economia global, os estudantes também terem familiaridade, aprenderem sobre a arbitragem internacional, que é o método mais utilizado para a solução de disputas no cenário do comércio internacional, é bastante relevante para a universidade poder desenvolver essas competências nos estudantes através das competições acadêmicas. Foi um processo que não foi fácil, uma vez que existe a necessidade de uma fluência em inglês dos estudantes que participam do grupo. Além disso, é um custo alto, né? A viagem, as inscrições, e infelizmente, pelo menos por enquanto, nós não temos subsídios para isso, então isso é feito com recursos próprios, de modo que ter conseguido levar a UEL para Viena é realmente uma grande conquista do nosso grupo e me deixa assim muito satisfeita, vendo que apesar das dificuldades e de todos os obstáculos, né, que nós precisamos superar aí, de língua, finanças, falta de cultura arbitral na própria região, apesar de tudo, nós, com os esforços dos estudantes e muita dedicação, conseguimos, e agora é uma alegria muito grande e um orgulho ver a UEL pela segunda vez presente em Viena. É importante destacar também que a UEL é a única universidade fora de uma cidade grande, fora de uma capital brasileira, que tem uma equipe de arbitragem internacional.
Mariana Martos Yamashita é estudante do último ano do curso de Direito da UEL e uma das oradoras oficiais nesta edição da competição. Na equipe desde 2020, ela relata sua experiência com o UEL Law.
Foram anos de muitos aprendizados e experiências únicas, e não só experiências profissionais, acadêmicas, mas também experiências pessoais. A questão da gente aprender o trabalho em equipe, o vínculo de amizade que a gente cria dentro do grupo e também a troca de culturas que a gente lida a cada ano na competição, considerando que é uma competição que praticamente envolve todos os países do mundo. E a cada ano que a gente recebe a notícia que a gente vai participar de novo do Vismut é muito gratificante. E a gente sempre fica muito animado, porque nós recebemos o caso sempre em outubro para terminar a edição da competição em abril do próximo ano. Sempre são casos que lidam com temas atuais do direito. Esse ano, toda a oportunidade de ser oradora pela segunda vez. Então, é uma experiência sempre muito boa. Nós passamos por diversos treinamentos para aprimorar a defesa, os argumentos, as técnicas, também oratória, né? E, além disso, a equipe conta com mais 4 outros membros que entraram ano passado e fazem grande diferença pra gente. Eles foram, assim, de extrema importância nos auxílios, às pesquisas e apoio. Então, a nossa perspectiva pra equipe é ela crescer cada vez mais, se desenvolver cada vez mais. E nós estamos muito animados.
Por conta da pandemia da Covid-19, nos últimos 2 anos a competição aconteceu de forma remota. Estela Fagotti Miranda de Paiva, aluna do 3º ano do curso de Direito da UEL, participou das 2 últimas edições de forma remota e conta sobre a felicidade da equipe em participar, desta vez, presencialmente em Viena.
Esse ano, quando a gente descobriu que a gente ia ter a possibilidade de ir presencialmente e ter essa possibilidade, não tem como explicar. Parecia impossível e a gente estava realizando o impossível. Parecia que a gente ia deixar para uma outra geração ir, mas a gente teve essa possibilidade. Então, a gente ficou muito feliz. Tanto que eu acho que cada um da equipe, os 2 integrantes, a gente brinca que a gente não está vivendo. A gente está vivendo o Vismut, porque a gente está se esforçando ao máximo para chegar lá e aproveitar aproveitar ao máximo a experiência, trazer muito conhecimento de lá e adquirir muito conhecimento a gente mesmo, conhecer muitas outras pessoas que podem colaborar com o nosso desenvolvimento, com uma experiência melhor. Então, assim, não consigo colocar em palavras a felicidade que a equipe inteira tá de poder ir pra Viena. É realmente, o fato de ser a maior competição, é muita gente envolvida. A gente vai ter contato com universidades da Europa inteira, dos Estados Unidos, da América do Sul inteira. Tem de todos os lugares. Então, realmente, é uma experiência única que não cabe dentro da gente a felicidade.
O WELLOR Arbitration Team participa da competição entre os dias 31 de março e 6 de abril, enfrentando equipes de 4 universidades internacionais. Além de Stella e Mariana, a equipe é composta também pelos estudantes João Paulo Neves de Moraes, Ana Paula Delgado Fadel, Luísa Fernanda Sota Martins, Giovana Vieira Leonel Moreira, Adriane Gabriele Martins e Fernando Milanês Garbosa. Kiane Diniz para a Revista do Meio Dia.
O UEL e Governo do Paraná criam um conselho para ouvir e apoiar as necessidades sociais. Raquel Cacitas.
Governo do Paraná inaugura na UEL Agência de Desenvolvimento Regional Sustentável, a AGUNE, que tem a função de atender às demandas indicadas pela sociedade. A AGUNE funcionará junto com a Agência de Inovação Tecnológica da UEL aqui no campus e deve facilitar o relacionamento da universidade com o setor produtivo e o governo. A proposta é apoiar as iniciativas demandadas pela sociedade e estimular o desenvolvimento regional. O secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Bona, assinou ontem na UEL o termo de posse dos 17 membros do Comitê Gestor Regional. A cerimônia reuniu autoridades do governo do estado e da universidade. Todas as instituições de ensino superior do estado vão sediar uma agência para atender às demandas regionais. Em entrevista à jornalista Fiamma Heloísa, da TV UEL, Aldo Bona comenta:
é fazer com que, pela governança, que é o coração do projeto, vamos dizer assim, por este conselho de governança, as demandas da sociedade sejam trazidas para dentro da universidade e o sistema de ciência e tecnologia possa então operar para solucionar essas demandas com o financiamento do Estado, né? Com o apoio financeiro para a execução daquilo que for necessário na busca de soluções.
Também em entrevista à TV UEL, a reitora Marta Fávaro explica que a universidade assume um compromisso coletivo de buscar caminhos para acolher as necessidades sociais.
É um espaço de abrigo, sistematização, organização e distribuição desses fluxos. Então, nós já fazemos isso, mas muitas vezes o fazer é um fazer pontual e difuso. Esse conselho terá a possibilidade de aproximar, de organizar, de sistematizar. E talvez aí a gente tenha condição de atender mais a mais e diferentes demandas. Então, acho que nós temos uma potência muito grande. Os diferentes setores sentirem que também são pertencentes ao trabalho que nós fazemos na Universidade Estadual de Londrina. Esse pertencimento para nós é fundamental, porque os nossos pesquisadores, os nossos professores, os nossos projetos e programas, os nossos laboratórios, eles têm uma função social, que também é atender a essas demandas. Então, ao fazer isso difusamente, talvez não seja visto. Agora nós temos a possibilidade de atender diretamente a essas demandas.
Caberá ao Conselho Gestor da AGUNE, a Agência de Desenvolvimento Regional Sustentável, ouvir as necessidades apontadas e tomar as iniciativas. Cada conselho será formado por 15 representantes da sociedade civil, da universidade e dos municípios. Com informações do portal Operobal e da TV UEL, Raquel Cacitas para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, ouvintes da Rádio UEL. Meu nome é Antônio Carlos Correia da Conceição, sou advogado e colaborador da Comissão de Direito Consumidor da OAB Londrina. Hoje vamos falar um pouco sobre extravio e perda de bagagem no transporte aéreo internacional e quais os direitos que o passageiro possui para pleitear reparação. As relações de consumo são regulamentadas pela Lei 8078 de 1990, o conhecido Código de Defesa do Consumidor. Mas, especificamente quanto ao transporte aéreo internacional de pessoas e bagagens, essas relações também são regidas por duas convenções internacionais, a Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal, recepcionadas na legislação brasileira em 1932 e 2006, respectivamente. Essas convenções trataram de regulamentar de maneira uniforme o transporte aéreo internacional de passageiros, bagagens e cargas. Nos casos de danos materiais decorrentes do extravio ou perda de bagagem, a Convenção de Montreal estabeleceu um limite indenizatório aos passageiros, um valor variável que hoje é de aproximadamente R$7.000 por peça extraviada ou perdida, ao passo que o Código de Defesa do Consumidor não prevê qualquer limite de reparação. Assim, diante do conflito de normas, coube ao Poder Judiciário decidir qual legislação seria aplicada a estes casos. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o objeto do recurso extraordinário 646331, firmou o precedente no sentido de que, em se tratando de danos materiais decorrentes do extravio ou perda de bagagem em transporte aéreo internacional, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas a Convenção de Montreal. Importante destacar que esse julgamento se deu em sede de repercussão geral, ou seja, a decisão deste caso ultrapassa o interesse das partes do recurso, pois envolve questões de relevância social, política, econômica ou jurídica. E assim, cria-se um entendimento que serve de referência para situações semelhantes levadas ao Poder Judiciário. Por outro lado, no que se refere aos danos morais, aqueles prejuízos de ordem não patrimonial que o consumidor suportou, a Suprema Corte firmou um entendimento diverso. Tendo em vista que as convenções de Varsóvia e de Montreal não fazem qualquer referência específica aos danos morais, o STF, no julgamento do recurso extraordinário 1394401, afastou expressamente sua aplicação, devendo o Código de Defesa do Consumidor prevalecer nestes casos. Nesse julgado, foi igualmente reconhecida a repercussão geral da matéria, tendo em vista seus efeitos nas relações econômicas dos consumidores e prestadores de serviços de transporte aéreo internacional. Para obter a reparação, não cabe a mera alegação do passageiro da ocorrência dos danos morais, devendo este comprovar sua ocorrência por meio de provas documentais ou por testemunhas. Cumpre destacar que as referidas convenções internacionais não se aplicam ao transporte aéreo nacional, o que fica sujeito à aplicação total do Código de Defesa do Consumidor, tanto para a reparação de danos morais quanto materiais. Por isso, a importância de se buscar ajuda profissional caso o consumidor tenha sofrido prejuízos de qualquer ordem em razão da má prestação de serviços no transporte aéreo internacional. Apenas um advogado pode orientar de maneira correta os direitos que você tem e a melhor forma de pleiteá-los, seja extra ou judicialmente.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina. Literatura viva, palavras para sentir e se conectar.
Deitou-se. Ao seu lado, mais memórias. Agora, as de Manuel de Barros. Abriu aleatoriamente. Imediatamente, Sebastiana veio à sua mente. A avó era, no seu silêncio, a ponte que unia o passado e o presente. Henrique, não aquele pedaço roto, amarelo do hospital, mas o homem forte, brincalhão e companheiro, era um passado para se lembrar, não se esquecer. Já não fazia mais sentido continuar evitando o pai. Os versos de Manuel de Barros, falando da avó de um eu lírico que tinha sido criança, disseram bem isso. Tanto Sebastiana como a avó do poema tinham ensinado a não desprezar as coisas desprezíveis e nem os seres desprezados. Adormeceu repetindo os trechos que mais tinham lhe tocado. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fastigadas de informar.
Você acabou de ouvir, na voz de Eduardo Bacarin, um trecho do seu último romance, Universo de Palavras. Ele foi lançado no último sábado e é o 12º livro do autor, que publicou também poemas e um texto de dramaturgia. Universo de Palavras é um mergulho no mundo literário, uma narrativa que vai se encaixando a episódios e fábulas de outros romances. Ele narra a história de Terezinha, uma professora que lida com a perda recente de seu marido Alceu, um leitor e consumidor compulsivo de livros que sucumbiu à luta contra o câncer. O luto vivido pela personagem compreende o descarte dos livros para a doação e, ao lidar com uma enorme biblioteca, ela se dá conta de que a personalidade de Alceu confundia-se com as personagens dos livros que lia. Por isso, se alguém quisesse conhecer seu marido a fundo, deveria ler os mesmos livros que ele leu. Terezinha então começa o desafio da leitura como uma forma de superação do luto. E a narrativa ganha um novo tom quando ela conhece Paulo Augusto, um entregador de mercado e morador da favela, que tinha como sonho tornar-se escritor. A partir desse encontro, surge uma grande amizade que incentiva Paulo Augusto a escrever. Sua escrita começa a cruzar narrativas de outros romances, confundindo-se com a própria história de vida de Alceu. O escritor Eduardo Bacarin vem de uma trajetória de narrativas engajadas socialmente, como é o caso de seu romance de tom acentuadamente político, Apenas Três Palavras, publicado em 2020. Já Universo de Palavras abre com uma narrativa de caráter existencial, de superação da perda e de valorização da vida, voltada para a descoberta de um propósito de mudança de atitude. Diz o autor que mesmo nos meus romances mais políticos há uma mudança de atitude. Eu tenho outros romances mais cristãos também, engajados nesse propósito. Eu tenho o testemunho de superação do alcoolismo. A partir daí, eu pude retomar essa produção intensa. Então, eu tenho esse propósito. Todos os meus livros, sempre ao final, têm um propósito. Narrativas de superação não se confundem com livros de autoajuda. A diferença principal entre elas encontra-se no fato de que a superação é uma experiência compartilhada e, por isso, foca na tensão da luta cotidiana, demonstrando que entre sonhar e viver a vida existem inúmeras armadilhas. A autoajuda pressupõe um modelo de sucesso a ser seguido, com regras claras de comportamento, levando o leitor a acreditar no protocolo do faça como eu faço. A superação de Terezinha nos revela uma descoberta e uma ressignificação da vida por meio do amor e da caridade, valores bastante incisivos em Universo de Palavras. O processo de escrita de Bacarin não segue mapas mentais ou roteiros pré-estabelecidos. Como ele próprio revelou, seu romance se inicia pela escolha das personagens. Depois, ele escolhe o tempo e o espaço. A partir desse quadro mental, ele esboça o título dos capítulos, pontuando as palavras-chave. Esta estrutura começa a ser preenchida pela narrativa de tensão existencial, a qual vai dar a forma a seu romance. Escrever literatura em Londrina torna-se para ele um ato de resistência, já que vivemos numa cidade com pensamentos divergentes. O sentido da resistência está na capacidade da arte diluir a couraça invisível e densa que impede as pessoas de pensarem a vida em comum. Histórias de superação aproximam pessoas, pois nos lembram que traumas são estruturantes das histórias de vida de cada um e podemos encontrar respostas e recuperar a paixão pelo viver no olhar sensível e poético para pessoas e acontecimentos a nosso redor. Este foi Eduardo Bacarin e ouça este e outros podcasts do Literatura Viva acessando fredericogarciafernandes.com.br. Aqui a literatura está sempre viva.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Agora, meio-dia e 28, Água Doce estreia show autoral no Sesc Cadeião neste sábado. A abertura será com Camila Taari, a entrada é de graça para pessoas trans, também mãe solo. Os ingressos antecipados e as gratuidades no site aloisiocavalcante.com. Nós estamos ao vivo hoje com o Aloísio e também com o Daniel Loureiro, transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da UEL FM. Hoje, Ricardo Lima também está fazendo a transmissão por imagens em nosso canal no YouTube. A gente vai saber mais daqui a pouquinho da banda Água Doce. Antes, tem som ao vivo aqui na UEL FM.
Shot aquele preto no salão. Shot, 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 shot aquele preto. Shot, 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 shot aquele preto no salão. Solte logo aquele preto. Ele me disse que tava espiando a hora certa pra poder fumar. Fica numa nice, fica numa boa. Tamo aqui no reggae, vamo incendiar. Eu fui dizendo, meu preto, que tu tá querendo? Isso é um forró, vamo aproveitar. Aqui é na cachaça que a festa fica boa. E se nego fica à toa, tem de piorar. Shot, 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 shot aquele preto no salão. Shot, shot, shot aquele preto. No final das pontas tava tudo certo. O preto na roda começou a dançar. Até o zabumbeiro deu um tapa e de repente toda a gente que dançava começou a cantar. Até a tia de comadre Sebastiana, que passou uma semana sem se levantar, achou um barato o trato do meu preto, que a chapa da dona no chão foi parar. Música.
Agora, 12:31, se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da UFM, também hoje a transmissão por imagens no nosso canal do YouTube. Acabou de ouvir o Aloysio Cavalcante, também o Daniel Loureiro, interpretando um som autoral ao vivo da banda Água Doce, que vai fazer um show neste sábado lá no Sesc Cadeião. Bem-vindos, Aloysio, Daniel, obrigada pela presença de vocês, essa disponibilidade de fazer música boa, autoral ao vivo aqui na Rádio UEL.
Ô Patrícia, obrigado você, um abração aí para todos os ouvintes da Rádio UEL. Pra gente é uma maravilha estar aqui fazendo, inclusive, essa experiência que a gente nunca fez, né? De ficar, de tocar violão juntos e cantar essas músicas, né? É a primeira vez que tá rolando isso também.
Porque a banda, ela tem uma formação maior, né? Hoje a gente tem a presença de vocês dois aqui, mas também temos a Jéssica na banda, a Mariana Franco. Quem mais?
Isso. A Jéssica mudou para Florianópolis.
Jéssica se foi de Londrina?
Se foi. Mas eu acho que logo ela tá de volta. Quem vai fazer o primeiro show com a gente é o André Coldeiro, Bilico.
Ele é ótimo.
Super batera. Chegou trazendo um swing muito bacana, né?
Muito.
Eu acho que vai ser bem legal. E vamos lá para receber André de braços abertos dentro do leito da Água Doce.
Que legal. Vamos falar um pouquinho dessa experiência, Aloysio e Daniel. Tem no teu site dizendo que as margens do Igapó, Londrina deságua em sonoridades diversas, irrigada por trajetórias que serpenteiam por um Brasil de dentro e aqui transborda em música e criação. Que foi assim para você? Você chegou a Londrina há quanto? Mais de 2 anos, Aloysio?
Não, eu cheguei em março do ano passado.
Então tá fazendo um ano.
Um ano.
Você veio do Tocantins.
Eu cresci no Tocantins, né? Naquele território maravilhoso ali entre a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, né? E antes de vir para cá, passei um tempo bacana, os últimos 8 anos, em Minas, no Sul Mineiro, ali nas montanhas, ali em Poço de Caldas. E cheguei a Londrina e conheci essa galera. Quando eu falo desse serpenteio, eu acho que isso aí é um pouco dessa trajetória pelos interiores, né? Que eu de interior a interior até chegar aqui, que querendo ou não é o interior do Brasil, né? E aqui essa sonoridade diversa tem a ver com essas figuras maravilhosas, né? O Dani, que tem toda uma pesquisa e uma experimentação aí, não só na guitarra, né? Mas na expressão artística, pode até falar mais depois aí sobre isso. A Mari, que é uma instrumentista assim, de uma fineza, né? A gente estava comentando isso.
Sim, vindo para cá.
Que ela tem uma segurança, uma força e ao mesmo tempo uma fluidez assim, excepcional. E o Bilico, que é o André, que é, né, que tem ali uma caixinha de ferramentas rítmicas assim, bem, bem bacana. E aí Água Doce é isso. Não é nada com outra pretensão que não seja explorar essas cartas que estão dadas aí. E aí, um resgate, algumas composições minhas e que até então não tinha trabalhado com o grupo. E coisas que surgiram a partir desse convívio aqui na cidade. E estamos aí, construindo isso. Vai ser nossa terceira apresentação. Está bem bonito. Então, sabadão, quem tiver de bobeira na cidade, chega aí no Sesc Cadeião, que vai estar bem legal.
8 da noite. Como é que foi a sua entrada na banda, Daniel? E hoje você trouxe a flauta também, daqui a pouco a gente vai colocar essa flauta aqui nessa roda, né? Conta um pouquinho a sua formação também, você fez música aqui na UEL, né, Daniel?
Sim. Eu, na verdade, estou fazendo ainda, estou
nos finalmente.
Anos, finalmente. Bom, o Aloysio, ele me convidou pra tocar junto quando ele tava com um show marcado, né? Com esse repertório de canções autorais na Feira Dobra, né? Do Grafatório. É. E foi aí que ele juntou a banda, né? Você contou que foi meio que uma coisa
eu tinha procurado
não
a Gabi,
planejada. É.
Eu tinha procurado a Gabi porque queria fazer uma flauta. Falei, pô, E queria, né, a banda com o máximo de mulheres possíveis.
E tava experimentando, né, formação.
Assim. Exato, não tinha uma formação definida no show, né? Eu ia fazer a formação inicial, era batera e violão, sabe?
Tava descobrindo.
Né? E aí a Gabi não pôde e falou, eu não posso fazer a flauta, mas tem o Daniel aqui que toca flauta também. E aí o Daniel chegou com a flauta e com a guitarra insetística, voadora, besourística. barroca dele, né? E aí foi esse caminho, né?
Uhum. E depois a gente tocou no coletivo Espaçonave também. E aí fomos nesse processo, tipo, sempre entre, no começo de quase pra tocar ao vivo, uhum, né? Descobrindo os arranjos, assim, colocando, experimentando hora flauta, hora guitarra. E aí foi meio que chegando numa outra sonoridade, assim, do que você tinha, sim, talvez pensado inicialmente, né? Eu acho.
Quando começou, assim, eu não sabia. Eu acho que o repertório que eu queria tocar e que eu queria dizer, ele tinha... Eu reconhecia nele um... Como é que poderia dizer? Uma atitude rock and roll, né? Mais do que uma sonoridade rock and roll, uma não é nem uma atitude comportamental assim no palco, de performance. Eu falo uma atitude criativa de rock and roll, né? Então, no começo, por exemplo, o Dani, acho que procurando coisas de outros trabalhos meus, que eram coisas bem brasileiradas, violão de sete cordas, né? E aí o Dani, tá, o violão, guitarra. Falei, mano, guitarra, efeitos alucinantes, né? E aí foi caminhando para esse lado, assim, né? E ao mesmo tempo, quando tem coisas que aparecem novas no repertório, uhum, a gente volta para uma coisa mais intimista e vai construindo ela, né?
Sim, acho que cada música também evoca muito uma coisa diferente, assim, a gente vai sentindo isso e vai criando a partir daí, né?
Você falou em rock and roll, já o DJ Piol. Nosso querido João Durval, colaborador aqui da rádio, tem o programa Locomotiva Sonora, já deu um like aqui no Facebook da Rádio El, por onde a gente está fazendo a transmissão ao vivo por imagens, também hoje no canal do YouTube. João Durval, quer mandar alguma pergunta, quer fazer algum pedido musical para Aloysio Cavalcante, Daniel Loureiro, você acessa o Facebook da rádio. Quem também está acompanhando aqui a nossa transmissão é o Thiago Henrique Gonçalves, que a gente ligou o Facebook da rádio, o Thiago Henrique já participa. Eu vou pedir agora para a gente fazer mais um som ao vivo aqui, nas ondas do rádio, pela internet, no aplicativo também por imagens. Vamos pôr essa flauta na roda, Daniel? Pode ser? Aloysio Cavalcante, Daniel Loureiro ao vivo aqui com a gente. Eles que são dois dos integrantes da Água Doce, que vai fazer seu terceiro show neste sábado a partir das 20h, lá no Sesc Cadeião. Tem gratuidade da entrada para mãe solo, também para pessoas trans. Você acessa lá o site do aloysiocavalcante.com para saber os detalhes.
Anda tão sedento de querer, mil revelações, velho de saber, quebrando regras no mar, amor que tens para dar, quebrando regras no mar, amor que tens para dar, crescer por dentro e por fora e ser feliz, procurando respostas que não foram postas num poema de giz. Perguntas pra clarear, respostas que vão surgir. Perguntas pra respostas que vão surgir, tirar uma lição da lida e na volta se encontrar, amando as coisas terrenas que o fruto há de vingar, amando as coisas terrenas que o fruto há de vingar. Perguntas pra clarear, respostas que vão surgir. Perguntas pra clarear.
respostas que vão surgir.
De 42, ao vivo aqui, Daniel Loureiro, também Aloysio Cavalcante, trazendo para gente uma pequena amostra do que a Água Doce vai apresentar nesse show autoral, sábado, 8 da noite, lá no Sesc Cadeião. Também integram a banda o André Coldeiro na percussão, a Mariana Franco no contrabaixo. E tá faltando mais alguém?
Não.
Completamos.
Somos
o time?
Nós quatro.
Os quatro músicos e a musicista Mariana Franco nessa apresentação da Água Doce. Vamos falar um pouquinho dessa tema que vocês executaram agora e também do primeiro tema, Luiz e Daniel. Daniel se desdobrou aqui nos 60, não é nem se virar nos 30, né, Daniel?
É, então, essa coisa de ficar, toca flauta, toca guitarra, acaba tocando os dois, às vezes na mesma música, né?
A gente teve essa mostra.
É raro, mas acontece sempre. Daniel, tem outra banda que você faz isso também, né? No Mão Rítmica.
Tem, acho que mais umas duas ou três bandas que eu faço isso, assim.
Gente, isso tem que ter uma habilidade. A música é uma inteligência, né, Daniel? É um tipo de inteligência. E poder fazer isso dessa maneira, para quem tá contemplando e assistindo, parece fácil. Mas não é fácil, né?
Não é. Só de, assim, o estudo de cada instrumento, pegar um separado do outro. Eu sou guitarrista, né? Da infância, assim. Sempre toquei guitarra. Depois de um tempo, comecei a tocar flauta e incorporar, assim, o... Fiquei muito encantado com a flauta do Hermeto, né? Do Hermeto Pascoal. E aí falei com a minha tia, 10 anos atrás, que ela é flautista. Falei, tia, me indica uma flauta aí pra comprar alguma coisa. E ela me deu essa flauta, assim, deixou comigo.
Te presenteou?
Tá até agora, assim. Na verdade, ela me emprestou, falou, vai usando, assim. E aí tô usando até hoje.
Ad eterno.
É. E aí acabei incorporando, assim, vários projetos que eu toco, as duas coisas. Tipo, intercalando mesmo, entre uma e outra.
Quem for te ver em ação vai ver isso, né? Nas bandas que você integra. Você está fazendo música aqui na hora, você continua no coletivo de livre improvisação contemporânea, Daniel Click?
Aham.
E você está como guitarrista do grupo de jazz cigano Londrina Hot Club, é isso? Nos projetos autorais do Água Doce, Mão Rítmica Azul e Entrópica?
Isso. O Hot Club, na realidade, eu tava tocando mais, com mais frequência há uns anos atrás, assim. Mas continuo com bastante repertório de jazz. E esses projetos que você falou também. Tem um projeto que no momento tá no intervalo, mas é o Octopod, que são composições minhas. Todos eles eu meio que intercalo entre a guitarra e a flauta, assim. Sempre improvisando, bebendo bastante dessa origem de jazz mesmo.
Aqui pela UFM, Ricardo Lima colocou aqui na tela a transmissão aqui do YouTube, do Facebook. A Regina Melchior está acompanhando essa nossa transmissão. A Luau, muito bom, parabéns. Inclusive, a Regina é professora aqui da UEL, da área de enfermagem, e a rádio hoje está recebendo o filho da Regina, o Inácio, um querido, um adolescente que tinha muita vontade de conhecer a rádio UEL, veio com o pai, psicólogo Paulo César de Oliveira, fizeram a visita aqui no estúdio, conheceram a discoteca, daqui a pouco talvez eles até apareçam para usufruir um pouco desse som ao vivo que vocês estão fazendo aqui para a gente. Se você quiser mandar algum comentário, o Thiago Henrique Gonçalves também está mandando os parabéns para vocês dois. É uma sonoridade bonita mesmo, né, Thiago? E o bacana é que são composições autorais. Tem um valor diferente, né? Poder apresentar um som autoral, né, meninos?
Sim, e no caso é um show com músicas autorais, mas nem todas são minhas, entendeu? Mas são músicas inéditas, tem músicas de amigos que são boa parte do que eu sou hoje musicalmente, né? Esse que a gente tocou por último, Perguntas e Respostas, é uma música de um dos compositores mais brilhantes que eu conheço, brasileiros, assim. Tô completamente desconhecido, nascido em Cristalândia, no Tocantins, interior do Tocantins, chama Norberto Noleto. Ele, pra mim, é um grande irmão meu, assim, né? E um gênio musical, de uma lírica muito peculiar, né? E, então o show traz isso. Tipo assim, o show é quem nós somos pelas músicas e pelas interpretações, mas também pelas músicas de quem nos fez sermos quem nós somos, entendeu?
Sim. Então, a primeira que vocês tocaram, o Shot.
O Shot é de um parceiro, do parceiro meu chamado André Macambira, pernambucano, Serra Talhada. Inclusive, a gente tá fazendo outra música pra botar no repertório da Água Doce. Nem avisei a galera. Depois eu mostro pra eles. E no show ainda tem músicas e parceria minha com o goiano Gregory Mark. Super, como puta cronista, assim, nas letras e tal. E tem uma composição inédita do Zé Cabaleiro, que me foi apresentada pelo Norberto, esse compositor de perguntas e respostas, que a gente tocou com o Dani na flauta e tudo. E aí é uma música também que ele não gravou, uma música que eu tenho um carinho muito grande também, né? E que tá bem bonita, né?
Uhum. Vamos fazer ela aqui?
Podemos. 1, 2, 3...
Seu sangue. Depois passa no salão, dar um tempo, toma dar um tiro no xerife, passar a mão no seu rifle. Vou drogar o pianista, vou fugir com a dançarina e sair com meu cavalo movido a gasolina. Quando a fita terminar, faço um rancho no deserto, volto pra casa correndo, minha casa é longe e perto. Volto pra casa correndo, minha casa é um deserto, no final deu tudo errado, eu não sei, não tô bem certo.
Então, esse tema inédito do Zé Cabaleiro, ele não gravou.
Sim,
essa canção?
Que de maluco.
Que legal. E como é que foi esse presente, Aloysio? Como é que foi Kid Maluco?
Kid Maluco fez parte do repertório de uma banda que eu tinha final dos anos 90, começo dos anos 2000, com o Norberto, chamava Norberto Balahara, que era o apelido dele, e Seus Cometas. Nós éramos todos cometas de Norberto Balahara. E então ele chegou com as músicas deles e algumas músicas. Ele fez faculdade em São Luís, no Maranhão, numa mesma época em que estudavam lá Antônio Rezende, que é um grande poeta amigo meu que hoje mora no Tocantins, Celso Borges, que é um poeta da ilha, né, de São Luís, que a gente tem música minha em parceria com ele nesse show. E isso, Zé Cabaleiro. Então, e aí eles compuseram várias músicas juntos, inclusive. E aí tinha essa música, ela é desse repertório, né? E aí, quando a gente estava montando o repertório para Água Doce, meu impulso foi buscar as coisas que eram mais familiares para mim, no meu repertório, que eu não tinha ainda... essas músicas tocava isso, começo dos anos 2000, tem muito, muito tempo, né? Então, quase que tá sendo como encará-las novamente. Então,
com arranjos novos, vocês estão dando uma cara diferente.
É, até porque cada um tá chegando... Não é um grupo, de fato, né? É um trabalho artístico de grupo. Não existe uma direção artística, por assim dizer, uma direção criativa. Então, quando eu chego com as músicas, trago-nos um repertório, o Dani assimila, né, da forma dele, e a gente vai tocando e vamos discutindo. Então, assim, impossível ser igual... Nem eu não sou mais quem eu era 20 anos atrás.
Claro.
A gente vai achando juntos, assim, uma vez eu chego com a canção, com um arranjo pro violão, aí eu, muitas vezes eu pego o que ele já toca e vou transformando, assim, até chegar numa outra coisa, assim, né?
Eu fico muito inseguro musicalmente, né? E aí eu tô achando muito bacana de tocar com, tipo, com o André, tô conhecendo agora, né? Vai ser o nosso primeiro show. Mas com o Dani e com a Mari, já tem um certo convívio. E pra mim tá sendo muito bacana porque são pessoas... Além de muito talentosa e criativa, são pessoas estudadas. Então, estão resolvendo coisas que, para mim...
Que legal.
Né? Então, assim...
Tirando da zona de conforto, né? Apresentando outras possibilidades também.
E aí, por exemplo, eu algumas músicas que eu chego com elas, assim, elas não estão... Eu sinto que elas não me agradam ainda. E aí, eles com a caixinha de ferramenta deles e tal, eles vão achando coisas... Meio que jogando pra música, né? Tentando não derrubar a música. Eu chego lá, mostro a música, falo, cara, mas essa música aqui eu acho que tá meio chata, né? Ela repete demais. E aí a gente vai fazendo. Às vezes por insistência deles, assim. E aí vão chegando coisas diferentes, né? Hoje mesmo foi uma dessas. Mostrei uma música e falei, não, quero fazer não. Aí depois, não, vamos tocando. Aí foi tocando e... É uma música nova que não tá em nenhum dos dois shows que nós já fizemos. E que tá ficando bem legal.
A gente tem áudio de duas gravações que você mandou pra gente, né, Luiz? O que trazem um pouco da sonoridade mais completa da banda, né? Vamos ouvir um trechinho aqui, daí vocês podem comentar depois?
Sim.
Sempre dizia, se bem que eu sabia, quando bate a saudade atroz, não sei se é imantação, se a alma onde fica, cerebelo ou axila, quando pega a saudade a calma.
Comente,
Aloysio. Primeiro, falar desse registro, né? Esse registro aí, ele marca um momento nosso, né? Da Água Doce. Os nossos primeiros momentos, na verdade, né? Jéssica estava se mudando para Florianópolis. E aí...
Ela tá bem lá?
Tá ótimo, tocando com a rapaziada, muito bacana. Enfim, eu acho que... A Jéssica, onde ela chegar, ela vai se arranchar. E faz falta aqui. E aí, com a data dela aí, eu falei, gente, vamos gravar. Agendamos um estúdio, não para os equipamentos, né, mais para a sala de ensaio, para o ambiente. E para fazer uns experimentos que o Dani tinha provocado a gente, assim, né? O Dani é um curioso e um pesquisador e tal, e um experimentador de tecnologias analógicas no processo de gravação.
É, começando, na verdade, né? A experimentar com isso, assim. É.
E aí a gente foi nessa experiência de vamos gravar ao vivo o que a gente conseguir, registrando em fita cassete, num equipamento, um Fostex, né?
Isso.
E depois a gente enfim, foi trabalhando ali com os recursos que a gente tinha, processando coisas com pedais de guitarra.
Sim. A gente gravou praticamente assim, 3 canais, né?
Exatamente.
A gente gravou todo mundo junto, tocando junto ali, um instrumental, né? Em 2 canais, assim, já direto na cassete. Depois o Aloysio gravou a voz e tal, e a gente fez uma mix, assim. Mas é um processo bem interessante, porque tem várias limitações, na verdade, né? E ele carrega bastante essa sonoridade mais lo-fi, assim, digamos. Talvez tenha dado pra perceber, assim, na gravação. Ela é bem... tem essa cara, né?
E pra mim foi muito legal, uma experiência muito interessante, porque é uma forma de você gravar, de você deixar um registro, que ela te imprime outros comportamentos. Tanto... É um registro de uma performance ao vivo, né, sem retoques, né? Claro,
sem
a gente
sonhos, é o que está sendo ouvido ali, é o que foi tocado mesmo na hora, assim.
Caburé Canela fez uma gravação nesse sentido. Eles foram para um estúdio do Rio de Janeiro, né, Daniel?
Sim.
Mariana Franco, Carolina Sanches, o Lucas Oliveira. Eles procuraram um estúdio que tinha esses equipamentos. A pessoa até um expert, né, na área dele.
Sim, o Luciel Franco.
Eles fizeram...
Forest Lab.
Isso,
eu gravei lá já também.
Você gravou lá também.
É muito interessante. Na verdade, foi essa experiência de gravar lá que me fez... atiçar essa curiosidade, né? Comprei esse gravadorzinho de cassete e tal, comprei um gravador de rolo, tô
mexendo.
Né, com as coisas, assim, bem, bem curioso mesmo, assim, eu diria que eu sou muito mais músico do que alguém que, sei lá, que grava, assim, um técnico de estúdio, mas eu acho muito interessante também a gente dominar, assim, os meios de registro, não dominar, né, a gente... se apropriar, assim, no bom sentido.
São os meios de produção da música, né?
Os meios de produção da música,
certamente,
de registro sonoro.
Certamente, isso faz um efeito no teu fazer musical,
sim,
certamente, né?
Com certeza.
Podendo conhecer mais profundamente, certamente.
Sim.
Vamos ouvir o outro trecho, Ricardo, da outra canção? Tocar um trechinho, acabamos tocando quase a música toda dessa gravação de Fruto Rebeldia, que está no repertório do show que a Água Doce faz neste sábado, 20h, lá no Sesc Cadeia 1 em ponto. Hoje, aqui na Revista do Meio Dia, estamos conversando ao vivo com o Aloysio Cavalcante, também com o Daniel Loureiro, 2 dos 4 integrantes da Água Doce, junto com a Mariana Franco no contrabaixo, também a percussão do André Coldeiro. Vamos fazer a última ao vivo aqui, a cores, transmissão pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens. Ricardo Lima botou essa transmissão no nosso Facebook, também no canal do YouTube da UEL FM.
Quando o mundo parou, soltou verdade nos olhos. A dúvida que restou é canto certo para serenar. Da previsão que se faz, do fim da fila de espera, só com a atitude se faz a pausa que o passo dá. Pra você e eu e o mundo todo, fazer da intuição um tiro certo, pra quem sabe ver bem mais de perto, pra quem é sábio ver se descoberto. Parou, saltou verdade nos olhos, e a dúvida que restou é canto certo para serenar. Quem faz o fogo o inferno, fumaça venda nos olhos, pro gelo desse inverno, acende o facho, deixa clarear, pra você e eu e o mundo todo, fazer da intuição um tiro certo, pra quem sabe ver bem mais de perto, pra quem é sábio ver.
E agora, então, encerrar com vocês explicando a dinâmica do show de sábado, 8 da noite, lá no Sesc Cadeião. E também vocês comentarem que a entrada é de graça para pessoas trans, também mãe solo, dessa iniciativa de vocês.
Olha, eu acho que esse show para a gente está sendo uma grande celebração, né? A gente está querendo, assim como o curso de O Rio, provocar encontros ali. E, de certa forma, uma banda segue estreando durante um bom tempo ainda, né? Ainda mais com um trabalho recente. Então, eu acho que o itinerário do show no dia primeiro, ele começa até antes, porque tem uma exposição maravilhosa do Chico Santos lá, que abre uma hora da tarde. E foi uma das coisas que desculpa atrapalhar a conversa, mas em Londrina, uma das expressões artísticas assim, que me impactou muito, desde que eu cheguei aqui, foi o Chico. Eu vi uma performance que foi a identidade visual do Festival de Cinema,
que no ar ano passado, né?
Falei, que figura é essa, né?
Os bonecos que o Chico constrói, as fantasias, né?
E aí eu acho que a exposição chama Grilo da Caixa.
Amanhã a gente vai trazer uma explicação da exposição. Eu já pedi para o Chico comentar. Ele vai estrear então no próprio sábado,
no
né?
Próprio
exposição sábado,
no
Sesc Cadeião.
Exato. E então acho que a experiência do show começa ali, né? Quem for lá também no show vai ter essa exposição maravilhosa. A gente recebe, quem abre a noite é a Camila Tahari, junto com o Vini Lisboa e o Nicholas Horns, fazendo um show, um pocket show, com músicas da Camila com uma linguagem muito, muito bacana, músicos talentosíssimos, assim, e logo a gente, né, sobe ao palco, executando um pouco desse repertório que vocês puderam conhecer, um pouco disso que tocou aí dessas gravações experimentais.
O show da Camila tem quanto tempo de duração? O pocket show, então abre a Camila, né?
Isso, a Camila abre. Eu acho que serão coisas de um show de 20 minutos.
20 minutos, depois a Água Doce.
E depois nós. É um show.
De um show de uma hora também, Luiz? Um pouco menos?
Nós vamos fazer um show mais curto, um show de uns 40 minutos.
40 minutos. São 12 canções que estão no repertório agora?
Estamos decidindo. Se serão 12, serão 11, serão. Enfim.
Tá bom.
É, mas é isso, vai ser uma experiência bacana.
Sim.
Eu acho que cheguem com a camisa da alma aberta, que a gente vai estar lá cru e nu em cima do palco lá, recebendo vocês.
Mãe solo e também pessoas trans podem acessar, tem o site seu, que é Aloísio com U, né? aloisiocavalcante.com, acessa lá o site. Tem um Google Forms, né? Um formulário do Google Forms para a pessoa preencher e ela pode assistir ao show de graça. Os ingressos antecipados, R$15 também por esse site. Se você quiser ir direto na plataforma Simples. E se tiver a venda ainda disponível, vai vender no sábado
no SESC. Vai vender no sábado no SESC Cadeião.
Aceita. Um local pequeno, intimista, né, Luiz e Daniel, né?
Sim,
nossa. 60 e poucos lugares.
Isso. Sim, o teatro lá é bem gostoso, né?
Tem uma acústica maravilhosa.
Muito, boa,
muito,
né?
Agradável.
Acho que vai ser uma experiência bem bacana. Acho que. Espero que várias pessoas possam nos conhecer a partir daquela experiência, que eu acho que vai ser uma experiência. Vai ser uma experiência bem. Bem gostosa mesmo.
Faltou alguma coisa que vocês queiram colocar pra gente?
Acho que é isso. Agradecer a vocês todos, né?
Oportunidade, né? De vocês terem ao vivo, vindo hoje aqui na Revista do Meio Dia, Daniel Loureiro, Aloísio Cavalcante, o show da Água Doce, sábado, então, a partir das 8 da noite, com a abertura Camila Tahari Trio, depois a Água Doce, que é, além do Aloísio e do Daniel, o André Coldeiro na percussão e no contrabaixo, a Mariana Franco. Obrigada, meninos. Ótima apresentação agora, sábado.
Obrigadão a vocês e toda a equipe. Esperamos vocês lá, viu?
Com essa informação, a Revista do Meio Dia vai ficando por aqui. Na apresentação hoje é o Patrícia Zanin. A revista tem produção da Valéria Giane, da Eliette Vanzo. Nas mídias sociais, a Cauana Cardoso. A colaboração é das estagiárias Heloísa Gonçalves, Raquel Cassitas, Kiane Diniz. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde para você. Até lá. Tchau.